A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos. Eu sou Patrícia Armentano, seja muito bem-vindo. Apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje nós vamos falar aqui sobre os direitos humanos e direitos de cidadania. E quem vai conversar conosco é o magistrado Sidney Dal Moro, juiz de direito da comarca de Realeza. Eu quero primeiramente cumprimentá-lo. Obrigada pela sua disponibilidade. Seja bem-vindo, magistrado.
Obrigado, Patrícia. É um prazer conversar com você e um prazer imenso voltar a conversar com os ouvintes da Paraná Educativa, um programa em conjunto com a MAPAR, né, o Justiça para Todos, que visa justamente levar o judiciário ao cidadão.
Exatamente. Bom, para começar então a nossa conversa, eu gostaria que o senhor nos explicasse como podemos compreender os direitos humanos e a cidadania.
Primeiro, eu penso que direitos humanos e cidadania estão conectados, né? Ligados. Não dá para você falar um sem vislumbrar o outro. Mas os direitos humanos, podemos dizer assim, os direitos fundamentais, que é direito à vida, à moradia, à saúde, à educação, né? A uma vida digna, né? E a cidadania é o exercício dos poderes, dos direitos inerentes à participação da vida do Estado, né? Não só o direito de votar, que também é um direito fundamental, mas de um direito de cidadania extremamente importante, mas o direito de participar de forma direta, através de iniciativas diretas, como plebiscito e referendo, e também do dia a dia da sociedade, com organizações de bairro, com sindicatos, e com a manifestação livre do pensamento em sociedade.
Uhum. Nós podemos dizer, então, que os direitos humanos são uma base, um pilar para garantir os direitos de cidadania?
Sem dúvida, sem dúvida. Não existe cidadania sem direitos humanos. Isso é inseparável. Não tem como você pensar em liberdade, em saúde, em moradia, sem você vincular esses direitos humanos básicos à cidadania.
Sim. E como o senhor avalia, o senhor acompanha os direitos humanos atualmente no Brasil?
Eu vejo os direitos humanos não só no Brasil, mas no mundo todo, como uma grande caminhada, né? É uma grande jornada, uma grande travessia. Nós temos momentos de avanço, momentos de retrocesso, né? O Brasil tem uma característica peculiar em relação aos direitos humanos. Nós somos um país de herança escravocrata.
Sim, né? Sim.
Nós somos dos grandes países do mundo, nós somos o último a abolir a escravidão. E, no geral, um dos últimos. E isso traz uma herança muito forte na sociedade de exclusão, de preconceito, de violação dos direitos humanos, né? Nós somos um país que tem uma tradição não democrática. Nós temos um histórico de regimes de exceção, de ditaduras, né? Tanto que o nosso período mais longo de estabilidade democrática é o período que nós vivemos atualmente, que é o pós-Constituição de 88. Então, nós vemos que é uma caminhada muito longa, né? Passamos por grandes desafios. O pós-Constituição de 88, nós temos um avanço muito grande, né? Com consolidação na Carta Magna, na Constituição Cidadã, dos direitos do cidadão, né? Dos direitos humanos, dos direitos sociais, né? Não é à toa que a Constituição de 88 é chamada de Constituição Cidadã. Mas é lógico que esse avanço, né, esse caminhar, ele não é constante. Nós temos avanços e retrocessos. Infelizmente, atualmente, nós passamos por um momento de, por vezes, negação dos direitos humanos,
né? Sim.
Nós temos negação de desigualdades, negação do reconhecimento de dívidas históricas com algumas minorias, minorias não no sentido de quantidade da população, né? Porque os afrodescendentes e a miscigenados talvez seja a maior percentual da população brasileira, mas minorias no sentido de excluídos da sociedade. Então nós temos negação, por vezes, dessa injustiça histórica com os afrodescendentes, a negação de direitos das crianças adolescentes, da população carcerária, e por aí vai. Mas eu sempre procuro ser positivo, né? Pensar positivamente. Acredito que nem a noite mais escura resiste à luz do sol. Então a gente tem que continuar caminhando e mesmo esses tempos sombrios poderão ser superados.
Exato, magistrado. Essa cultura histórica que o senhor falou ainda está muito inerente à nossa sociedade. Isso explicaria, por exemplo, uma violência da humanidade com denúncias do sistema carcerário, violência contra a população trans, mulheres, população indígena, imigrantes e também a questão da liberdade de imprensa?
Sim, eu penso que sim. O que a gente observa historicamente, que os direitos fundamentais, a cidadania, nunca foram uma concessão. Né? Foram construídos, foram conquistados com muita luta, com muito suor e com muito sangue por vezes. Né? Teve muita gente que, infelizmente, deu a própria vida para que a gente pudesse construir uma sociedade um pouquinho mais justa ou menos desigual, que pudesse ter direitos básicos. Né? A Constituição cidadã que nós temos não foi uma concessão das nossas elites, né? Foi uma conquista da sociedade. E assim sempre foi com todos os direitos humanos, com todos os direitos fundamentais. Esses grupos que você elencou, historicamente, são mais perseguidos e sofrem violações rotineiras dos direitos humanos. Nós praticamente dizimamos a população indígena do nosso país. Né? Temos uma injustiça histórica que não é enfrentada. Você vê que, por vezes, ao invés de tentar aprender alguma coisa ou respeitar a cultura indígena, o principal objetivo da sociedade é incorporar essas pessoas à sociedade para que aceitem os valores nossos como sociedade. Né? Não há um respeito à cultura histórica indígena. A violência contra a população homossexual ou trans é uma coisa que é inaceitável, é inconcebível, né? Porque tem um único fundamento, a não aceitação e o desrespeito ao diferente. Né? Se é que se pode tratar como diferente, né? É uma questão de sexualidade e que não nos cabe sequer julgar, né? É só respeitar. A população carcerária também, nós temos um histórico de violação. Né? As pessoas, infelizmente, por vezes querem a própria eliminação do cidadão que está preso. Mas cabe ao Estado, enquanto representante da sociedade, tomar medidas para que a pessoa efetivamente cometeu um crime, ela deve ser condenada, julgada, condenada e cumprir uma pena. Mas um dos objetivos da pena é a ressocialização, né? É trazer esse indivíduo de volta para a sociedade. E precisamos compreender que, de uma forma ou de outra, esse cidadão vai voltar para a sociedade. Né?
Sim.
Nós não temos prisão perpétua e nem pena de morte. E isso é um sinal de evolução. Então, nós temos que avaliar que tipo de cidadão que a gente quer que volte. Um cidadão pior do que entra no sistema carcerário ou um cidadão com alguma mudança. E a mudança, infelizmente, não tem acontecido no sistema carcerário. Nós temos, por exemplo, um direito básico que é pouco fornecido no sistema carcerário. Então, isso gera um problema de violação constante de direitos humanos e que traz cidadãos, por vezes, não melhores do que entraram. Né? Então, o elenco de problemas é grande, mas nós temos que continuar trabalhando para buscar soluções.
Correto, doutor Sidney. Para o nosso ouvinte entender um pouco melhor, quais são as principais violações de direitos humanos?
Normalmente, as pessoas, alguns por ingenuidade e outros não, outros por má fé mesmo,
sim,
associam direitos humanos a, não, direitos humanos é só direito de preso, é só direito de bandido. E por vezes a gente acaba vislumbrando os direitos humanos de alguns grupos que a violação é constante e que por alguma razão aparece mais nos meios de comunicação. Mas nós temos violação de direitos humanos na população carcerária, nós temos uma violação de direitos humanos no direito à moradia, e essa violação é constante e é vista em todos os graus. Você vê nas grandes cidades, as favelas, as condições precárias de moradia, ausência de saneamento básico, isso é uma violação de direitos humanos. Você tem a violação do direito à criança e adolescente. É comum as pessoas acharem que criança tem que trabalhar, né? Que é o lugar que adolescente deve trabalhar e estudar. Eu tenho uma experiência pessoal que creio que não foi muito positiva, mas eu trabalhei desde a infância e trabalhei na adolescência.
Sim.
E acredito que o papel da criança e do adolescente não é trabalhar. Ele deve estudar, deve brincar, deve desenvolver atividades compatíveis com o estágio de criança e adolescente em desenvolvimento. Né? Então, a violação de direitos humanos não é só de grupos minoritários. Nós temos a violação de direitos humanos dos indígenas, das mulheres, da população homossexual, que você citou, da população trans.
Dos idosos.
Temos o sistema carcerário, mas temos outras situações também. Temos a questão da moradia, da falta de salário digno. Isso tudo são violações de direitos humanos.
Dos idosos também, magistrado?
Também, sem dúvida. Não elenquei a situação, mas temos a situação do direito à saúde, né, que é direito, nós temos uma situação, por vezes, precária de atendimento da saúde, mas também a violação de direitos humanos na questão da saúde.
O senhor acha que a pandemia que nós estamos vivendo explicitou essa questão da violação de direitos humanos das populações mais vulneráveis, dos grupos mais vulneráveis?
Sim, sem dúvida. Você conseguiu perceber mais claramente as grandes injustiças que nós temos socialmente. Então, você tem em comunidades, né, dos grandes centros urbanos, espaços minúsculos ocupados por várias pessoas. Como é que você faz isolamento social nesses locais, né? E, principalmente, como é que você faz isolamento social de pessoas que, por vezes, depende do trabalho informal para sobreviver. Então, isso demonstra como a injustiça social, a exclusão, leva à violação rotineira dos direitos humanos. Em contrapartida, nós somos o único país do mundo, com mais de 100 milhões de habitantes, que se propôs a construir uma estrutura de saúde pública e gratuita para toda a população, que é o SUS. Não tenho a menor dúvida que se nós não tivéssemos o SUS, o número de mortes causadas por Covid seria muito maior. Basta ver os Estados Unidos, que é um país gigantesco, mas que não tem uma estrutura de saúde gratuita para toda a população, que teve um número de mortes muito maior do que nós, apesar de ser um país de primeiro mundo, com todo o poder econômico que eles têm e com toda a infraestrutura que eles têm.
E para quem tinha algum preconceito contra o Sistema Único de Saúde, deu para perceber agora com clareza da eficiência do nosso sistema?
Eu penso que sim. É lógico que o sistema é falho, que tem coisas para melhorar, né? Tem gargalos que precisam ser enfrentados, tudo isso é verdade. Mas para um país igual ao nosso, um país de terceiro mundo, com o nosso histórico de exclusão, com o nosso histórico de desigualdade social, de pobreza extrema e de todas as situações que nós conhecemos. Se não fosse o Sistema Único de Saúde, nós teríamos um colapso muito maior. Nós possivelmente aumentaríamos o número de mortes duas ou três vezes.
Correto, magistrado. Nós podemos dizer, então, que aqui no Brasil, a Constituição Federal de 1988 incorporou os direitos consignados na Declaração Universal e, com isso, o país consegue seguir o sistema internacional de direitos humanos, cumprindo ou tentando cumprir as suas obrigações perante a comunidade internacional?
É, nós devemos compreender a Constituição de 88 como um marco de cidadania, né? Nós viemos de uma longa escuridão, um regime de exceção que durou mais de 20 anos, e com todas as arbitrariedades inerentes a esse tipo de regime. E aqui é preciso registrar historicamente que os regimes de exceção, sejam eles de qual vertente ideológica for, se caracterizam pelo uso excessivo da força e por nenhum controle, né? Mas a Constituição de 88 é um marco de cidadania. É, nós devemos nos orgulhar da Carta de 88. Ela é uma Constituição cidadã e que consagra... Desculpa. Eles consagram a todos os direitos básicos de cidadania. É lógico que é um trabalho longo de implementação. Mas a partir da Constituição de 88, o Brasil passa a aderir ao Tratado Internacional de Direitos Humanos. Então nós temos a Carta das Nações Unidas de 45, que o Brasil é signatário, o Pacto de São José da Costa Rica de Direitos Humanos, que o Brasil também é signatário, e de vários outros tratados que o Brasil vai e ratifica e adere e reconhece a sua incorporação ao ordenamento jurídico brasileiro. Inclusive, o Brasil aderiria ao Tribunal Penal Internacional relacionado a direitos humanos também, né?
Correto, magistrado. O senhor falou, né, que mesmo assim nós ainda temos uma longa caminhada pela frente. Quais são os principais desafios e o caminho para a gente conseguir, né, realmente ter os direitos humanos e os direitos à cidadania no nosso país?
É, eu penso que a questão dos direitos humanos é uma construção constante, né? É, você caminha 5 metros, o objetivo está a 15. Aí você caminha 15 e o objetivo está a 20. Mas aí você pode ter mais, mas nunca vai atingir o que a perfeição. Mas nesse caminhar, né?
Sim.
Nessa grande travessia, a gente vai conseguindo avanços e vai incorporando direitos à cidadania e à sociedade brasileira. Veja que a Lei Maria da Penha, por exemplo, é um fenômeno recente no ordenamento jurídico brasileiro e é uma conquista importantíssima para as mulheres. Com certeza nós evitamos muitas tragédias e libertamos muitas mulheres da opressão com esse importante instrumento legislativo, com essa importante lei, que é uma conquista da sociedade. É um direito humano fundamental e é uma conquista de cidadania. O direito da criança e do adolescente, o direito do consumidor, a valorização do habeas corpus em pós-constituição de 88 e assim por diante, né? É um longo caminhar. Nós temos os desafios constantes, por vezes a gente avança e aí vem uma onda de retrocesso e nos faz retroceder algumas coisas, mas a gente tem que ser otimista e trabalhar para que a gente continue avançando. É uma estrada longa, a evolução da sociedade é um processo contínuo. Então, não é a nossa geração que vai fazer tudo o que é necessário e com certeza não será a próxima, mas o papel nosso e das futuras gerações é continuar caminhando.
Então, pensando nessa evolução a qual o senhor se referiu agora, essa caminhada, então, também é devido ao movimento que há, um movimento natural na sociedade que está sempre se atualizando, modificando a estrutura social, modificando os seus valores?
Eu creio que sim. Eu creio que sim. A sociedade, naturalmente, é muito complexa, né? E principalmente uma sociedade heterogênea igual a nossa, a sociedade brasileira. Mas faz parte da evolução da sociedade e do ser humano a incorporação dos direitos humanos e a compreensão verdadeira dos direitos humanos. Por vezes, os direitos humanos são tratados com preconceito, né? Por vincularem a grupos sociais que as pessoas, por preconceito, por ignorância, por sei lá por qual razão, tem alguma repulsa, mas o papel nosso, acredito até do judiciário, dos cidadãos em geral, e da sociedade enquanto construção coletiva, né, é de mostrar para as pessoas que os direitos humanos são, sim, de toda a sociedade. São desses grupos que, por vezes, se manifestam mais expressamente, mas são de toda a sociedade. Então, o direito à moradia, por exemplo, é um direito inerente a toda a sociedade, independente de qual grupo que você pertence. O direito a uma remuneração digna, o direito à educação, o direito à saúde e assim por diante.
E, magistrado, como, por exemplo, apresentar uma denúncia de violação de direitos humanos?
Depende da situação de violação de direitos humanos que você tem. Em algumas situações, o próprio país pode ser denunciado aos organismos internacionais. E o Brasil já teve casos de ter sido denunciado e condenado por organismos internacionais por violação de direitos humanos, né? Então, mas isso são situações específicas. No dia a dia do cidadão, ele pode apresentar uma denúncia na defensoria pública, por exemplo, na cidade onde tem defensoria pública. Pode apresentar denúncia na OAB, que a OAB normalmente tem a Comissão de Direitos Humanos. Pode apresentar denúncia no Ministério Público, que também é encarregado de investigar as situações. Pode apresentar denúncia na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional, que tem a Comissão de Direitos Humanos lá, que é encarregada de receber denúncias e averiguar situações. E o próprio Poder Judiciário, eventualmente recebendo uma denúncia de violação de direitos humanos, ele pode tomar providências, encaminhando os órgãos competentes e atuando de ofício em algumas situações. E nessa situação de apresentação de violação de direitos humanos, tem uma situação peculiar que ocorre ao Poder Judiciário, é a questão da audiência de custódia. Um dos objetivos da audiência de custódia que foi introduzida no Brasil é justamente buscar e verificar se houve alguma violação aos direitos humanos nesse momento da prisão do cidadão.
Correto.
Normalmente, vamos dizer assim, mais de 90% dos casos, a prisão é legal, não houve nenhuma arbitrariedade. Né? Então não houve violação de direitos humanos e não há nenhuma situação específica em relação a isso que deva ser enfrentada. Mas nós somos um país que historicamente tem situações de violência nas abordagens e nas prisões. Nós somos um país que historicamente conviveu com o regime de exceção e conviveu com uma violência policial. É uma página que nós gradativamente estamos virando. Mas a audiência de custódia hoje é um importante instrumento para a verificação de eventuais violações de direitos humanos.
Correto, doutor Sidney. O que temos a melhorar, magistrado, poder público, a sociedade como um todo, na área da garantia dos direitos humanos e, com isso, garantir os direitos à cidadania no nosso país?
Eu penso que nós avançamos muito nos últimos 30 anos, melhoramos muita coisa, mas temos muito o que caminhar ainda. Então, nós temos que avançar em todas as áreas. Na luta por moradia digna para o cidadão, na luta para a implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente, nas políticas ligadas à infância e à juventude, nos direitos das mulheres, nos direitos indígenas, na população LGBT, né, na população trans, enfim, nessa população que sofre violência. Na questão carcerária, que nós temos um histórico de abandono e de não enfrentamento dos problemas. Então, em todas as áreas, nós temos muita coisa avançada. Mas precisamos reconhecer que já avançamos muito também.
Então, um olhar com mais sensibilidade, com mais empatia, também ajudaria nesse avanço.
Sem dúvida. O conceito de cidadania, de ser humano, de evolução como ser humano, acho que nos força a perceber que nós não podemos ser egoístas na sociedade, não podemos viver olhando para o próprio umbigo. Nós temos que compreender que os problemas sociais, de alguma forma, em algum momento, vão refletir nas nossas vidas. né? O aumento da violência vai refletir nas nossas vidas, independente do poder aquisitivo que você tem. Então, essa percepção de que nós precisamos melhorar a sociedade como um todo e que isso vai refletir na melhoria de vida de todos os cidadãos, é um avanço que nós precisamos compreender.
Correto. Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto, magistrado.
Bom, eu gostaria de primeiro agradecer a oportunidade de estar conversando alguns minutos com você sobre essa questão de direitos humanos e cidadania. Não tenho a pretensão de forma alguma de ser dono da verdade, né? É um ponto de vista, uma visão que eu tenho da sociedade e do mundo. Mas quero dizer à sociedade em geral que nós temos que continuar caminhando, continuar lutando para a implementação de políticas públicas, continuar lutando pela valorização e pelo respeito dos direitos humanos e deixar essa mensagem de compreensão, que os direitos humanos não são feitos e não são usados unicamente por aqueles grupos que normalmente têm maior visibilidade na mídia, justamente por serem mais excluídos. Os direitos humanos, a cidadania, são inerentes a todo cidadão. E nós precisamos valorizar isso como um instrumento democrático, como uma visão de sociedade civilizada.
Muito bom. E eu quero agradecer a sua entrevista novamente aqui no programa hoje. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Obrigado.
Eu agradeço também a sua sintonia. Conversamos hoje aqui com o magistrado Sidney Dalmoro, juiz de direito da comarca de Realeza, e que nos falou sobre os direitos humanos e os direitos de cidadania. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.